Paz do Senhor, gente. Amém. Vocês estão felizes? Que bom, né? Que bom estar na presença do Senhor Jesus. Estou com essa responsabilidade de trazer um pouquinho aí da parte de Deus. São 00:17. Eu tenho 40 minutos, eu prego rapidinho. Vocês chegaram a 75% já dessa vigília. Vocês têm 25% agora. Meu convite, eu sempre falo isso. Se você está aqui 00:18, poderia estar em casa, descansando. Se você está aqui, entre e participa. Os discípulos, quando ouviram que o túmulo estava vazio, eles foram correndo. Pedro e João. João, quando ele chega, ele para na porta do túmulo. Pedro é diferente. Ele já chega e entra. Eu quero ver se o meu mestre está aí. Então chegou o momento de você entrar agora. Quebra o vaso. Entrega tudo agora. Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. O tema que foi nos dado sobre geração, sobre dar continuidade. Eu falava para a igreja aqui no domingo que o canudo está na mão dos jovens. Está na mão dos jovens. O jovem, ele erra quando ele não tem referência. Por isso o meu clamor é para vocês líderes, vocês mais velhos, me ajuda com esses jovens. Impulsiona esses jovens. Eu estou aqui porque alguém foi plataforma para mim. E agora é a minha vez de ser plataforma para essa geração. Então até onde Deus me permitir estar aqui no porão, eu vou ser plataforma para essa juventude. Conta comigo, conta com as minhas orações, cada igreja. Eu estava conversando aqui com o Cris, eu falei, Cris, você precisa, faz um grupo do WhatsApp com os líderes aqui da região, de cada igreja. Irmãos, sozinho você vai rápido, mas acompanhado você vai mais longe. Vocês precisam conversar, eu preciso saber o que está acontecendo lá, para estar junto com vocês lá. Vocês precisam saber o que está acontecendo aqui, para estar junto aqui. Eu quero agradecer aqui a cada visitante, cada igreja, que Deus abençoe vocês, amém? Vocês prometem que não vai dormir? Amém? Ai, Ele, dorme não, hein? Na época da bagunça a gente ficava até de madrugada, né? Eu estava parado aqui, eu falava, nossa, Senhor, como o Senhor é bom com a minha vida. Para quem não sabe, pessoal de São Paulo, eu nasci e fui criado no Grajaú de São Paulo, extremo sul, Interlagos, Vila Natal, tudo que, né, lá é bom. E aí eu lembro que uma vez já estava clareando, o sol já estava começando a raiar, minha mãe estava saindo para trabalhar. Aí os meninos olhou para mim e falou: Danilo, olha a rota. Aí eu levantei, era minha mãe vindo trabalhar. E hoje ela está ali, ó, me vendo pregar. Deus é bom, mãe. Deus é bom. Amém? Então vocês não vão dormir? Irmãos, a bênção está na vigília. Eu contei isso, vou contar de novo, tem bastante visitante. Irmãos, a maior bênção que eu já recebi na minha vida foi na vigília. A maior revelação da glória de Deus. Você falou em mistério? Não. Foi o primeiro convite que eu fiz para minha esposa. Era amiga, né? Eu falei, Vaza, vamos na vigília? Ela falou, vamos. Irmãos, a vigília não é que nem a nossa que acaba 1h da manhã. Era 6h da manhã, a vigília estava pegando fogo. E a Débora dormindo. Quando eu vi ela dormindo, eu falei, nossa, é com essa que eu vou casar, Jesus. Eu falei, e continuo. Na vigília o feinho fica bonito. Então, irmãos, essa é a sua oportunidade. Que Jesus te abençoe. Amém? Falar sobre geração, falar para jovens. E se a gente começar a pegar os jovens da Bíblia, que tiveram grandes legados, que passaram grandes legados, tem bastante jovens. O pastor falou aqui de Davi, eu vou comentar um pouquinho sobre Davi. Mas um jovem que mexe comigo, a mensagem, a história, o contexto e tudo aquilo que ele viveu, até por ser pouco tempo relatado na Bíblia, é Estevão. Esse jovem, ele mexe comigo, a história dele. Na Bíblia a gente vai entender, quando se fala de jovem, é abaixo de 30 anos. Quando fala que Timóteo era um jovem, é porque ele tinha menos de 30 anos. Estevão, pela história da igreja, vai relatar que ele tem 29 anos, é um jovem. E Estevão, ele tem as suas características. A igreja crescia. A história de Estevão vai começar em Atos. Jesus morreu. Os discípulos começam a fazer a obra. Os discípulos começam a concluir aquilo que Deus tinha, aquilo que Jesus tinha mandado. Vá lá e faça discípulo. A igreja começa a crescer. Pedro, ele vai pregar a palavra, 3 mil almas se convertem. Depois ele prega de novo, 5 mil almas se convertem. O número daquelas pessoas que estavam servindo era muito pouca. Então precisava de pessoas para servir as mesas. Precisava de pessoas para servir, para ser diácono. Os discípulos olham e falam: nós não podemos parar a pregação da palavra. Então precisa levantar homens que precisam servir as mesas. Atos 6, versículo 5 vai dizer: para o parecer o agrado de todos, então elegeram Estevão, um homem cheio de fé e de Espírito Santo. Estevão foi chamado para servir mesas. Ser cheio do Espírito Santo não é simplesmente para aqueles que estão em evidência. Ser cheio do Espírito Santo não é só para o pastor. Ser cheio do Espírito Santo não é só para aquele que ministra, para aquele que canta. Ser cheio do Espírito Santo é para aquele que serve. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não está ligado àquilo que você vai fazer. Ser cheio do Espírito Santo está ligado àquilo que você é, à sua identidade. É aquilo que você foi chamado para ser. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Então, para servir a mesa, pastor, para servir a mesa, aquele jovem era cheio do Espírito Santo. Mas vai dizer que... eu vou até duas agora. As pessoas começam a olhar para Estevão. A pregação de Estevão começa a incomodar. As pessoas começam a discutir com Estevão. Vamos ler Atos, capítulo 6, versículo 10. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito, pelo que ele falava. Ele estava pregando. Então subornaram alguns homens para que o dissessem. Ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciões e os escribas, e investiram contra Estevão. O agarraram e levaram ao Sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas, que disseram: esse homem não para de falar contra o lugar santo, contra a lei de Israel. Irmãos, para conseguir falar mal de Estevão, foi preciso mentir. É que nem Daniel, ele dava tão bom testemunho para que pudessem pegar Daniel. Precisaram orquestrar um plano para pegar Daniel. Por quê? Porque tinha testemunho. Então Estevão, nas suas palavras, ele não mentia. Ele era cheio do Espírito Santo. Então, para poder pegar Estevão, precisaram mentir. Mentiram sobre Estevão. E sabe, esses versículos simplesmente revela o quão cheio do Espírito Santo Estevão era. Sabe por quê? Porque a árvore você conhece pelo fruto. Irmãos, eu me iludi muito com o estereótipo. Eu já me iludi muito com performance. Mas a palavra do Senhor vai dizer: você conhece a árvore pelo fruto. E o Espírito Santo, nós somos cheios da presença do Espírito Santo, e não é só para falar em línguas. Você é cheio do Espírito Santo porque você precisa dar fruto. Quem é cheio do Espírito Santo precisa dar fruto. Gálatas 5 vai dizer: mas o fruto do Espírito Santo é amor, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Ser cheio do Espírito Santo não é simplesmente para eu pregar, não é simplesmente para falar em língua estranha, não. Ser cheio do Espírito Santo é para que eu possa dar bom testemunho na onde? Na faculdade, no trabalho, dentro da minha casa. É ter longanimidade, mansidão, domínio próprio. Isso é os frutos do Espírito Santo. É você dar bom testemunho por onde você passar. Atos 6,15 vai dizer que todos estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse de um anjo. Estevão foi transfigurado. Essa sagrada transfiguração era o modo de Deus mostrar às pessoas que Ele aprova. Ele aprovou Estevão, aprova a mensagem de Estevão. Pastor, mas qual que era a pregação de Estevão? Se você quer entender a Bíblia por um capítulo, lê a pregação de Estevão. Ele consegue passar por toda a Bíblia. Desde Abraão, ele para até Davi. Dentro de cada versículo que Estevão falava, ele revelava Cristo. Salmos 1. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho de pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Pelo contrário, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. É um jovem cheio de sabedoria, pregando a palavra. Não tem idade para você ser cheio de sabedoria. O pastor falou aqui sobre Salomão. Bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor, naquele que guarda os seus mandamentos, naquele que na hora do confronto ele tem o que falar. Porque Cristo só é revelado através das Escrituras. Não existe outro modo. É só através da Santa Palavra. E Estevão tinha a revelação da Palavra. Ele era cheio de sabedoria, é sempre jovem. O tempo que nós gastamos hoje na internet, aquilo que você lê lendo o seu feed, pode ter certeza que daria para você ler a Bíblia toda. Nós precisamos voltar para a Palavra. E ele começa a expor a palavra dentro de um sinédrio. Ele começa falando de Abraão. A palavra vai dizer que Estevão, ele era um jovem cheio de fé. Na pregação, quando ele vai falar de Abraão, ele enfatiza a sua fé, a sua perseverança e conduta. Deus fala duas vezes com Abraão. Gênesis 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa que do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha o que Deus fala para Abraão. Deus lança uma palavra. Existe uma diferença da palavra lançar e da promessa, vocês vão entender. Deus, quando vai falar para Abraão a primeira vez, ele lança uma palavra: Abraão, sai da tua terra, sai da meio da tua parentela, você vai ser uma bênção, Abraão. Mas aí a segunda vez que Deus volta para falar com Abraão, ele lança uma promessa. Gênesis 18:10 diz: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. Deus continuou. Então, Deus, ele fala duas vezes com Abraão. Primeiro ele lança uma palavra. Depois ele lança uma promessa. Mas aí a promessa se cumpre. O seu filho nasce. Já da sua velhice. É um milagre acontecer isso. A promessa nasceu, se cumpriu. Glória a Deus por isso. Aí Deus volta a falar com Abraão de novo. Pega o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Ali, Abraão, ofereça como holocausto sobre um dos montes. Deus dá a promessa para Abraão. Agora Deus pede a promessa para Abraão. Como assim? Como que Deus, ele dá a promessa e agora ele pede a promessa? Vai dizer que Abraão, ele não duvida, ele não demora, ele reage, ele se levanta. A madrugada se passa, ele se levanta. Vai dizer a palavra que eles passam 3 dias. três dias em que Abraão, ele está do lado do seu filho, do lado da promessa. E qual que era a palavra? Você precisa sacrificar a sua promessa. Você precisa me entregar a sua promessa, Abraão. Três dias. Quando você olhar na Bíblia, três dias quer dizer sobre processo. Três dias Abraão passou com o menino. E ele não perdeu a palavra. O problema é que tem pessoa no meio do processo perdendo a palavra. E ele não hesita. O que move Abraão não é a promessa. O que move Abraão não é aquilo que ele ganhou, mas aquilo que ele ouviu de Deus. O que move Abraão é a palavra que ele ouviu. Abraão, você vai ser uma bênção. Abraão, eu vou honrar o teu nome. Sabe por quê? Desfrute das promessas, mas não deixe as promessas tomar o teu coração. Não deixe o conforto da promessa tomar o teu coração. Tem muita gente que hoje está vivendo o período da promessa e se perdeu. Por quê? Porque se esqueceu da palavra do início. Porque a promessa muitas das vezes te dá conforto. A promessa muitas das vezes te leva para um lugar tranquilo. Mas fica com a palavra, guarda a palavra do início. Não deixe, não se perde no meio da promessa. Abraão, um grande homem. Estevão começa a falar sobre José. Ele vai aplicar José. Atos 7, 9, os patriarcas invejosos de José venderam-lhe para ser levado para o Egito. Mas sabe o que ele termina o versículo dizendo? Mas Deus era com ele. Uma situação ruim não quer dizer que Deus não esteja conosco. A palavra vai dizer que tudo aquilo que José passou, no final, Deus estava com ele. José foi vendido, mas Deus estava com ele. José, ele foi traído, mas Deus estava com ele. José foi enganado, mas o que importante era, Deus estava com ele. Problema todo mundo passa, mas a diferença é passar com Deus e passar sem Deus. Você vai passar por problema, você vai passar por dificuldade, mas eu posso te dar um conselho, passa com Deus. Com Deus é melhor, você passa, mas você passa feliz, você passa aprendendo, você passa dando glórias a Ele. Então, ainda que José passou tudo aquilo, Estevão fala, mas Deus era com aquele menino. Estevão vai falar de Moisés, Atos 7, versículo 36. Foi Moisés quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito. Aqui ele dá três locais: na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Deus chama Moisés, fala: Moisés, você precisa guiar o meu povo. Moisés, ele fica meio perdido no começo. E aqui Estevão, ele vai enfatizar, ele fez prodígios na onde? No Egito, diante do Mar Vermelho e no deserto. Sabe qual foi o prodígio que ele fez no Egito? Êxodo, capítulo 4, versículo 1, Moisés respondeu, mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que vou te dizer, pois dirão, o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor perguntou a Moisés, olha o que Deus perguntou para Moisés: o que é isso que você tem em mãos, Moisés? Ele respondeu, um cajado, uma vara. Então disse, jogue no chão. Ele jogou no chão, e o cajado virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Pensa, eu fiquei imaginando essa palavra, Moisés correndo da serpente, a serpente correndo atrás de Moisés. Mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão, pegue pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou pela cauda, e ela transformou em cordão de novo. Deus está falando, eu vou fazer algumas coisas. O que que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajado. Joga o cajado no chão, vai virar serpente. Agora pega, vai virar cajado. Mas também Deus faz grandes coisas também no Mar Vermelho. Êxodo 14, versículo 15. E o Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Moisés chega diante do Mar Vermelho e ele fica desesperado. Faraó está vindo, o que que eu vou fazer? Vai matar todo mundo. Moisés começa a clamar, olha o que Deus fala, por que você está clamando a mim, Moisés? Diga aos filhos de Israel que continue andando, e você, levante aquilo que você tem na sua mão. O que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajado. Levante o cajado, Moisés, sobre o mar, as águas vão se dividir, para que os filhos de Israel passem mar a seco. Segundo episódio, o que você tem na mão, Moisés? Tá, terceiro episódio, no deserto. Êxodo capítulo 17. O Senhor respondeu, passe diante do povo, leve com você algum dos anciões. O povo está com sede, o povo quer água. Aí Deus vai falar com Moisés: pega o povo, vai lá. Leve também o quê? O que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajado, então vai lá, leva o cajado, porque você feriu o rio Nilo. E siga em frente, eis que estarei diante de você, sobre a rocha em Horeb. Bata na rocha com aquilo que você tem em mãos, não é aquilo que vai acontecer, é aquilo que você tem hoje. E dela sairá água, e o povo beberá, Moisés. Assim fez na presença dos anciões. Sabe, Estevão, ele vai enfatizar uma maravilha no deserto, uma maravilha no mar e uma maravilha no Egito. O que que essas coisas têm em comum? Deus olha para Abraão, para Moisés e fala: Moisés, o que que você tem em mãos? O que que você tem aí hoje? Pega isso que você tem hoje. Sabe o que que eu aprendo com Moisés? É você aprender a trabalhar com pouco recurso, mas com Deus grande. Deus não precisa inventar nada, é aquilo que você tem em mãos hoje. É aquilo que você tem hoje, Deus quer usar. É aquilo que você construiu até hoje. Então Deus te chamou nessa vigília, talvez hoje, para falar: o que que você tem em mãos? Talvez você está pedindo muita coisa para o Senhor: Senhor, me faz isso, me faz aquilo, me dá um ministério novo, me dá um dom diferente. Deus está falando para você: o que que você tem em mão hoje? O que que você tem disponível para me entregar hoje? Pega o que você tem em mãos hoje, vai, começa a contar com Deus grande. Ainda que o recurso seja desse tamanhozinho, se o Deus for desse tamanho, um milagre acontece. Pega o cajado que você tem na mão hoje, Moisés. Bate, confia, as coisas vão acontecer. Líder de jovem, trabalha com o que você tem hoje, que as coisas vão acontecer. O milagre vai acontecer. Deus, para fazer o sobrenatural, Ele quer usar aquilo que nós temos em mãos hoje. Começa a valorizar aquilo que você tem hoje, aquilo que Deus te deu hoje. Senhor, o que eu consigo fazer com isso daqui? É tão pouco. Mas Moisés foi um cajado e as coisas aconteceram. Estevão vai falar sobre Davi. Eu não vou falar muito sobre Davi não, vocês já ouviram aqui no começo. Sabe, Davi, ele recebe a palavra, um sonho, ele quer construir um templo. Mas aí o profeta fala: você não vai construir, quem vai construir é o seu filho, a próxima geração. Mas sabe, algo que eu tenho para mim, algo que fala muito ao meu coração, Davi, ele não ficou parado vendo as coisas acontecer. Davi não ficou pensando naquilo que podia acontecer. Davi, ele se movimenta. Ainda quem vai colher não é a geração dele, é a próxima geração, ele não fica parado. Ainda que a palavra não era para ele, era para a próxima geração, ele fala: mas eu vou preparar essa geração, eu vou deixar tudo preparado. Aquilo que o pastor falou aqui, preparei uma nova geração. Não fica parado esperando algo acontecer. Começa a preparar hoje. Estevão para o seu discurso. Eles não conseguem resistir à sabedoria de Deus. A sabedoria de Estevão. Atos 7, versículo 51. Homens teimosos e incircuncisos, de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente os mesmos que fizeram seus pais. Depois de tudo que Estevão pregou, talvez, depois do sermão do monte, o melhor sermão de todos, eu fico com o sermão de Estevão. Um sermão completo, expositivo, onde ele pega toda a mensagem, toda a Bíblia e consegue resumir. O povo está ouvindo aquela eloquência, o povo está ouvindo aquela sabedoria, aquela palavra, algo do céu, algo revelador. Mas mesmo depois disso, eles não creram. Não importa o quão bom seja a pregação, se você não reagir, se você não der uma resposta para aquilo que é pregado, nada muda. Se você não der uma resposta, você vai continuar não crendo. Você pode passar por 70 e 10 vigílias, se você não crer, se você não colocar em prática, se você não começar a viver a palavra, aquilo que é pregado, aquilo que é semeado. Foi como o pastor disse aqui, o problema não está na semente, a semente é a mesma, o semeador é o mesmo, o problema está no solo. Nós precisamos colocar em prática. A morte de Estevão. Essa é a parte que é o tema da mensagem, e eu termino. Atos 7, versículo 54, e ouviram isto. Ficaram com o coração cheio de raiva, rangiram os dentes contra ele. Mas Estevão era um homem, um jovem cheio de Espírito Santo. Fixou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram a capa dele aos pés do jovem chamado Saulo. Abre um parênteses aqui. Eu creio que a morte de Estevão mexeu com Saulo. É um jovem morrendo e glorificando a Deus. Acredito que na conversão de Saulo, Estevão tem parte disso. Versículo de número 59. Enquanto o apedrejava, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois disso, morreu. Um jovem cheio de talento, um jovem cheio de sabedoria. A pregação dele, a melhor da época. Ele tinha tudo para conquistar. Ele tinha tudo para continuar crescendo ministerialmente. Ele tinha tudo para se tornar uma referência. Ele tinha tudo para as pessoas olhar para Estevão e falar: esse jovem é um jovem bom. Mas ele morre. E se fosse nos dias de hoje? E se Estevão talvez estivesse nesse século? Um bom pregador, um bom cantor, operava as maravilhas, era cheio do Espírito Santo. O camarada pregava, todo mundo se comovia. Qualquer tipo de pregação, expositiva, temática, textual, qualquer tipo. Ele pregava, as pessoas se moviam, o céu se abria, a glória descia, o paralítico andava. Pensa se fosse nos dias de hoje, o que que aconteceria com esse jovem? Posso dizer uma coisa? Eu estou revoltado. Talvez porque se fosse nos dias de hoje, sabe onde Estevão estava? Talvez estava numa premiação. O que está acontecendo? Talvez ele estava numa premiação que está acontecendo aí, não sei, talvez só eu que estou ligado no Instagram. Vocês estão ligados também, né? Pregador do ano. Cantor revelação do ano. Porque quem se destaca hoje recebe prêmio. Mas no evangelho que eu entendo, quem se destacou tomou pedrada. Quem se destacou foi martirizado. Mas nos evangelhos de hoje, se você tem 100 mil seguidores, você ganha um prêmio. Você é bom demais, você é acima da média. O troféu gerando salvação, ou talvez o troféu gerando ego. O que está acontecendo com o evangelho hoje? O que está acontecendo com a igreja hoje? Eu sei que aquela menina lá, ela foi... aquela Aimee. Eu tenho as minhas ressalvas. Mas aquilo que aquela menina cantou é uma verdade. Custe o que custar. Grande parte que aquela menina cantou é uma verdade. Ainda que as pessoas não gostaram, tenham seus pós, seus contos, mas aquilo que ela cantou foi uma verdade. A igreja brasileira, ela precisa ser evangelizada. Eu falo isso com uma tristeza. Porque era para a igreja brasileira estar saindo para evangelizar, mas nós temos que gastar tempo dentro da igreja agora. Evangelizar quem está dentro. Nós estamos construindo o evangelho a quem Deus, ele precisa promover. Tem uma galera aí crescendo e construindo esse evangelho, essa narrativa, que Deus, ele precisa encontrar algum talento entre nós, que ele precisa promover. Mas segundo o evangelho de Cristo, Deus está procurando alguém que ele precisa matar, alguém que precisa morrer, alguém que precisa abrir mão, alguém que precisa entregar tudo. João 6,14, quando as pessoas viram sinais que Jesus havia feito, disseram: este é o verdadeiro, verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com intenções de fazê-lo rei à força. Olha o que Jesus, olha o que João está escrevendo, que Jesus ele estava ali, as pessoas, vamos fazer esse camarada rei. Olha o que ele está fazendo, vamos fazer. Jesus ele saiu. Jesus ele não foi um filho, isso daqui eu aprendi com Daniel Lara. Jesus ele não foi um filho amadurecido para ser promovido. Jesus ele foi um filho amadurecido para ser morto na cruz. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem da cruz. O ápice do Evangelho não está na promoção, está na cruz. Jesus ele disse para os seus discípulos: aquele que quiser vir após mim, seja reconhecido. Aquele que quiser vir após mim, eu vou te dar reconhecimento. Aquele que quiser vir após mim, eu vou te dar um prêmio. Cantor do ano. Aquele que quiser vir após mim, eu vou te dar a revelação do ano, porque você tem muito seguidor. Não, a mensagem de Jesus é: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo todos os dias, toma a tua cruz e me segue. Essa é a mensagem de Jesus. O segredo do Evangelho não é o quanto você tem para ganhar, mas o quanto você está disponível a entregar, o quanto você está disponível a abrir mão. O sucesso nos dias de hoje é retenção em massa. Quanto mais eu retenho, mais sucesso eu tenho. O sucesso de Cristo foi ali na cruz do Calvário. Ele só gritou: Tetelestai, está consumado, está pago. O sucesso de Paulo é Paulo escrevendo a Timóteo sozinho: me traga a minha capa, me traga os meus livros, eu estou só, estou com frio. Esse é o sucesso desses homens. Mas sabe, eu tenho aprendido muito. Eu tenho aprendido muito com os meus pastores. Entre alinhar as expectativas. A nossa expectativa tem que estar alinhada com a palavra de Deus. A palavra, ela é firme, ela é eficaz. A palavra não muda. A palavra do Senhor não se renova todos os dias, como algumas pessoas dizem. Está escrito: a misericórdia do Senhor se renova. Não as palavras. A palavra é a mesma. Talvez a revelação, Deus se revela para cada um. Mas a palavra ela é a mesma. E da onde nós estamos tirando que Jesus ele precisa acabar com as nossas aflições? Da onde a gente tirou isso? Quem pregou isso? Sabe qual é o problema? Que já falou Ageu, o povo padece por falta de conhecimento, o povo perece porque não sabe. Aí João 16:33 está explícito. Jesus ele está terminando e falou assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão passar por aflições, vocês vão passar, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Da onde nós temos tirado que Jesus ele precisa tirar nossas aflições? Ele falou: vocês vão passar, mas calma, vocês vão passar comigo, está do meu lado, eu vou estar do lado de vocês. Vocês vão chorar, eu vou estar lá para consolar vocês. Sabe o que acontece? Porque tem pessoas que é escravo das alegrias futuras, daquilo que Deus pode fazer, mas Deus já está fazendo hoje. Já é uma graça você estar vivo hoje. Já é bondade de Deus. As nossas expectativas estão tão desalinhadas. A expectativa da minha geração está tão desalinhada com aquilo que Deus tem para o teu povo, que nós estamos achando que Deus precisa fazer aquilo que eu acho que é certo. Então eu crio na minha cabeça que isso é certo, e aí eu acho que Deus precisa fazer isso. Deus ele precisa se moldar ao meu padrão. Sabe por que Jesus, sabe por que João Batista morre? Porque ele não atingiu as expectativas. João Batista ele foi aquele que foi chamado para preparar o caminho. Aí ele, Jesus ele começa a ser revelado. Jesus ele não vai guerrear. Jesus ele não vai ser um rei, ele não vai ter trono, ele não vai ser um grande líder, um juiz que vai contra os romanos. Aí João Batista, a expectativa de João Batista era o quê? O Senhor vai confrontar os romanos. Jesus falou: não. Aí João Batista ele chega e fala, pede para os seus discípulos perguntar para Jesus: o Senhor é o Messias mesmo ou preciso vir outro? Porque o Messias que eu criei para mim é o Messias que vai contra os romanos. Aí Jesus falou: oh, João, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, eu vim fazer isso, João. Não, mas a minha expectativa não é essa, então, João. Então, infelizmente, a sua cabeça vai ser servida. O problema de João Batista foi que a expectativa dele estava desalinhada. E por vezes, as nossas expectativas estão desalinhadas com aquilo que Deus quer para nós. Cristo não morreu na cruz para que você tenha uma vida boa. Cristo não morreu na cruz para que você tenha uma vida boa, mas Ele morreu na cruz para que você tenha a eternidade. Esse é o propósito dEle. Sabe o que acontece? A expectativa desalinhada gera frustração. Por isso que hoje na igreja brasileira nós temos um monte de pessoas frustradas. Porque criou um Deus para ela que tem que suprir as necessidades. E Deus não está aqui para suprir as suas necessidades. Ele está aqui para te dar a eternidade. Ponto, acabou. Aquilo que Deus te devia era Cristo. Cristo veio e morreu. A partir de agora é com você, meu irmão. Aquilo que você consegue hoje é graça. Você não merecia, porque, irmãos, se fosse para a gente viver, se fosse para a gente ter aquilo que a gente merecia, meus irmãos. Então, se você está vivo aí, é porque é graça. O fim não pode justificar os meios. Não use Cristo de amuleta. Não use Cristo como meio para conquistar algo que você acha que vai ser a sua suficiência. Cristo, Ele é tudo, Ele é suficiente. Só basta Ele. Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Discipulado, talvez um dos melhores livros que eu já li. Eu já preguei sobre ele. Eu preguei sobre a graça barata. Nesse livro ele vai falar sobre a salvação. Salvação sem discipulado é graça barata. Evangelho sem cruz é graça barata. Cruz sem renúncia é graça barata. O que é graça barata? É esse evangelho light que você vai conseguir, que você vai prosperar, que você vai ter tudo que o seu coração desejar. Isso é a maior mentira, irmãos. Esse evangelho neopentecostal, essa teologia da prosperidade, é algo errôneo, é algo errado. Não que você não tenha que prosperar, pelo contrário, que você ganhe muito dinheiro. Eu falava, acho que eu falei para alguém esse dia, eu falei: irmão, o segredo não é você ser rico, ser amigo do rico. Isso é bom. Por isso que eu oro para meus amigos ficar tudo rico. Você precisa prosperar, mas o seu coração não tem que estar naquilo que você conquistou. Mas o que, que você vai fazer com aquilo que você conquistou? Com as oportunidades que Deus te deu. Prosperidade é oportunidade, é Deus te dando oportunidade para honrar a tua família, oportunidade para honrar o nome de Deus, oportunidade para honrar outras pessoas. Mas aonde a gente aprendeu essa graça barata? Esse evangelho light. A palavra de Deus não é algo que nos conforta. É algo que nos confronta. Jeremias, capítulo de número 23, versículo de número 9, ele diz: não é a minha palavra como fogo. Você consegue fazer carinho com alguém com fogo? Diz o Senhor, como martelo que esmiuça, que despedaça a rocha. Você consegue fazer carinho com alguém com martelo? A palavra do Senhor Jesus veio para nos moldar. Quanto mais eu olho para a Bíblia, mais eu vejo que coisa de errada há em mim, na minha conduta, e eu preciso melhorar. Estevão, ele morre. E aquilo, Estevão, ele morrendo, é contra tudo aquilo que a gente pensa no dia de hoje. Porque agora era o momento de Estevão voar. Agora era o momento dele se destacar. Agora era o momento dele viver coisas sobrenaturais. Mas ele morre. Ele é martirizado. Abacuque. Estou terminando. Certa vez, Abacuque, ele vai escrever um hino. O tangedor da época, aquele que dedilhava, aquele que tocava. O tangedor, ele vai falar: Abacuque, o que, que você vai cantar hoje? Qual que é a canção que você vai compor hoje, Abacuque? Tem 3 milhões de judeus na festa da Páscoa. que você vai escrever hoje? Qual que é o hino hoje, Abacuque? Vai dizer que Deus é o nosso pastor, um grande salmo, e nada vai me faltar? Abacuque, você vai escrever que Deus vai nos livrar do passarinheiro? Ele fala, não, eu não vou escrever isso. A canção de Abacuque é uma oração, a canção de Abacuque é uma canção profética. Abacuque está cansado de escrever salmos para enfadar o ego do povo. Abacuque está cansado de escrever alguma coisa que o ego vai ficar inflamado. Eu não vou escrever aquilo que o povo quer ouvir. Alguém poderia ter perguntado para Abacuque, mas por que você não vai escrever? Qual que é o problema de você escrever algo que o povo não quer ouvir? O povo judeu daquela época estava passando por algo chamado sofisma. Sofisma, no dicionário, quer dizer, é uma palavra que quer dizer que eles viviam algo com aparência de verdade, mas era uma mentira. O culto era verdadeiro, o culto era bom, a entrega era boa, a oferta, maravilhosa, o hino, maravilhoso. Mas a vida após o culto era mentirosa, não era compatível com o culto que eles cultuavam dentro do templo. Então Abacuque, ele vai dedilhar um hino. Deus está dizendo naquela... Deus sabe o que Deus queria construir naquela época de Abacuque? Não adianta vocês saberem fazer festa, mas vocês vivem lá fora totalmente diferente daquilo que vocês falam aqui dentro. Deus está cansado, Israel. Deus está cansado de cantar aquilo que afada o teu ego, aquilo que te conforta. Deus, ele me deu uma mensagem profética. E aí está todo mundo reunido. 3 milhões de pessoas na festa da Páscoa, esperando Abacuque recitar um hino. Todo mundo esperando aquele hino maravilhoso, aquele hino que conforta, aquele hino de alegria. Eles estão com a sua vida totalmente podre, vivendo algo totalmente diferente. E eles estão esperando aquele hino maravilhoso. Aí Abacuque começa. Ainda que a figueira não floresça. Calma aí, Abacuque, como assim não florescer? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruta na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, os campos não vão produzir mantimento. Mas como assim, Abacuque? O campo não vai produzir mantimento? Não vai produzir mantimento. Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não vai haver mais gado. Mesmo assim, todavia, eu vou me alegrar ao Rei da minha salvação. Todavia, eu vou me alegrar ao Rei da minha salvação. É Abacuque falando, chega de cantar aquilo que vocês querem ouvir. Chega de cantar aquilo que o teu ego quer consumir. Eu vou cantar aquilo que Deus mandou e não vai produzir. Mas ainda que não produza, ainda que não cresça, ainda que não haja fruto, todavia, nós precisamos agradecer. Todavia, eu vou me alegrar na fartura. Eu vou me alegrar. Vou me alegrar quando falta, quando tem, quando o luto chega, quando a vida vem, quando o livramento chegar, eu me alegro. É isso que Abacuque está falando. É só você entender o contexto da época. O povo quer ouvir aquilo que é bom. Não existe avivamento sem arrependimento. Talvez você queria uma pregação diferente hoje, mas talvez Deus te chamou para essa vigília, para te despertar, te alertar, que Deus, Ele vai começar a fazer grandes coisas em nosso meio, e que na ótica desse evangelho light é loucura, na ótica desse evangelho tranquilão é loucura. Atos 7, versículo 59, e enquanto o apredejavam, Estevão orava, dizendo, Senhor, recebe o meu espírito. Então ele se ajoelhou e gritou bem alto, Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois disso, ele morreu. Talvez quem olhava de fora fala, coitado, tão novo já morreu, tão novo já abriu mão de tudo. E Estevão, por enquanto havia pessoas olhando para Estevão e falava: tão novo, perdeu tudo. Estevão estava vendo os olhos, estava com os seus olhos contemplando os céus abertos. Com os seus olhos abertos, ele contemplava o céu aberto. Entregar tudo para as pessoas que vê o céu aberto é diferente. Entregar tudo para aqueles que ouviram uma palavra é fácil. Esses dias uma missionária veio aqui, lá da Argentina, se eu não me engano. E aí a gente foi comer uma pizza. E ela começou a contar a história dela, começou a contar. E a menina é muito inteligente. E ela ganhou uma bolsa para estudar na Itália. Cara, a menina. E ela largou tudo pelo evangelho. E aí eu fui para casa, né? E você fala, aí fiquei pensando, né? Aí, coitada, né? Tudo para, né? A menina encaminhada, estudada, inteligente. Eu fiquei pensando isso aí uns dois dias. Isso foi na quarta, na quinta eu estava indo trabalhar e pensando nisso. Falei, nossa. Aí Deus gritou no meu coração: é porque ela ouviu algo que você ainda não ouviu, por isso ela abriu mão de tudo. Aí eu fico pensando: como é que aqueles caras que entregavam a sua vida por Cristo, o que que esses caras ouviram? O que que eles presenciaram? O que que aquele coração contemplou para chegar a dar a sua vida por amor do evangelho? É algo que ninguém ouviu, aqueles ouvidos ouviram. Então Estevão, ele está sendo apedrejado. Ele está sorrindo. Ele fala: Senhor, não impute pecado a eles. É porque Estevão, ele viu algo que a gente ainda não viu. Quem entende quem Cristo é verdadeiramente, entrega tudo. Quem tem uma revelação de quem Cristo é, não segura nada, não retém nada, entrega tudo. Quem ouve uma palavra do céu, entrega tudo. O que leva homens a abrir mão da sua própria vida, a não ser uma revelação do Cristo? Fique de pé, a banda pode vir. Feche seus olhos. O evangelho verdadeiro, ele não está pautado em você ganhar. O evangelho está pautado naquilo que você pode entregar para ele, naquilo que você está disposto a entregar. Quando eu falo em morrer, o Brasil não tem essa perseguição a qual você precisa chegar ao ponto. Glória a Deus por isso, mas você precisa morrer todos os dias para a sua vontade, para o teu prazer. E você só consegue viver isso quando você tem um encontro com Ele. É quando você um dia viu Ele. É quando você verdadeiramente foi tocado por Ele. Eu quero que vocês louvem essa canção junto com o pastor Thomas, e que essa canção possa ser uma oração para você.
Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuir. Porque importa que ele cresça, nele o meu prazer está. Não sou digno de desatar as tuas sandálias. Nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo. Porque importa que ele cresça. Vamos, porão, diga nele. Nele o meu prazer está. Diga, eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. Nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá. Soberano em poder, e o governo está nele. Vejam, ele traz contigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo. E ele, por ele que eu estou gastando perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá. Soberano em poder, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo. E virá. Soberano em poder, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Yeah. se Ele virá, soberano. Vejam, Ele traz.
Coloque a mão no seu coração. Eu poderia te chamar aqui na frente, e seria muito bonito na foto, mas se a palavra ela não mexeu com você aí, não vai ser no emocional que vai mexer aqui. Eu queria orar com você, que isso possa ser uma verdade, que aquilo que você cantou aqui, que é por Ele, que é por causa dEle que você está gastando a sua vida, e ainda que você perca, isso é com alegria, que isso possa ser uma verdade. Senhor, Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pois o Senhor falou conosco nessa noite, Jesus. Pai, que essa palavra possa ficar cravada em nossos corações, que ela possa fazer sentido não só hoje, Pai, mas na segunda-feira. Que essa vigília não ecoe simplesmente neste momento, mas que ela possa ecoar pela nossa semana. Jesus, que nós possamos morrer todos os dias e que o Senhor cresça, Pai, que nós diminuímos. Oh, Pai querido, pois quem reina é o Senhor, santo aqui é o Senhor é digno de honra, de glória. Pai, que nós possamos ser mais intencionais em nossas atitudes, Jesus, e que nós possamos gastar nossa vida diante de Ti. Levanta, Pai querido, uma juventude, Pai, para essa geração, uma juventude ousada, uma juventude, Pai, que não tem medo, Pai, de abrir mão dos prazeres, que não tem medo de abrir mão das suas vontades, por amor ao Evangelho. Jesus, levanta, Papai querido, uma nova geração, Papai querido, de homens e mulheres de Deus, que prega a Tua palavra, que faz a Tua vontade. O Senhor não se limita à idade, foram 12 jovens que o Senhor usou, o Senhor mudou a história do mundo. Ó, Jesus, que nós possamos mudar a história da nossa casa, a história do nosso bairro, a história, Papai, da nossa cidade. Jesus, nos usa, Jesus, e que tudo isso que foi construído nessa madrugada, nessa noite, nestes dois cultos, Jesus, que possa fazer sentido. O Senhor não trabalha no acaso, o Senhor trabalha no propósito. E tem propósito de cada um estar aqui. Importa.